seus direitos.
Sexta-feira é dia do nosso quadro Seus Direitos e hoje aqui no nosso estúdio estamos recebendo a advogada Victoria Fontes, diretamente de São Paulo. Ela vai tirar dúvida dos nossos ouvintes aqui no nosso jornal. E claro, caso vocês tenham alguma dúvida aqui, quem está ouvindo, manda no nosso contato que é o 992-29-5123. Victoria, muito obrigada por falar com a gente hoje aqui no Jornal da Manhã. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço pelo convite, estou lisonjeada de poder estar aqui no nosso estado e poder deixar a população informada sobre os direitos e as dúvidas que elas têm, né, que elas mandaram aqui para a CBN. Então, vamos lá, que estou preparada.
E tem muitas dúvidas por aqui. A primeira fala: minha mãe faleceu recentemente e deixou um testamento, mas não estou muito claro sobre como será a dívida e também a herança entre os filhos. Pode me explicar como funciona a divisão em casos como o meu? Há um testamento?
Sim. Quando há um testamento deixado pela pessoa falecida, nesse caso ela pode dispor, né? Ela pode doar apenas 50% dos bens que ela possui. Os outros 50%, eles são obrigatoriamente deixados aos herdeiros necessários. Quem são esses herdeiros necessários? São os filhos, cônjuge, se eventualmente ela deixou cônjuge também, né? O viúvo ou viúva, enfim. E aí os outros 50%, ela pode doar para quem ela quiser, sejam para os filhos ou também para outras pessoas não saindo da família, enfim, ela pode ter deixado para quem ela quiser. Quanto às dívidas, no caso, as dívidas, é importante até falar isso, que os herdeiros, eles nunca herdam dívidas. O que acontece é, as dívidas do falecido, elas vão ser transmitidas no limite do patrimônio que o falecido deixou. Então, por exemplo, a pessoa deixou uma dívida de 50 mil reais e ela deixou um patrimônio de 50 mil, essa dívida vai ser liquidada. Se ela deixou, por exemplo, uma dívida de 70 mil reais e o patrimônio era só 50, essa dívida só vai ser paga até o limite de 50 e o restante não passa para os herdeiros. Então, primeiro, antes de ser transferido qualquer tipo de herança, as dívidas primeiro serão saudadas e após, então, serão divididos os bens, de acordo também com o que ela deixou no testamento.
Interessante, eu não sabia. Essa era uma curiosidade que eu realmente não sabia. Então, quando o falecido deixa aí algumas dívidas, pode ser pega aí do próprio testamento, né, que ele deixou. Interessante. A gente tem mais dúvida por aqui. O ouvinte fala que o pai dele faleceu e tinha um bem no nome dele, mas a madrasta também mora na casa. Como que fica a situação dessa propriedade? Quem tem direito a herdar o quê? Mais uma dúvida aí sobre herança.
Nesse caso, se ele deixou apenas um bem e ele possui uma viúva, nesse caso, ela tem direito real de habitação. Isso é um direito estabelecido pelo Código Civil. E o que significa o direito real de habitação? Como ela já residia na casa e ela tinha essa união com o falecido, ela pode residir nela até o dia que ela morrer ou até o momento que ela tiver uma nova união, quando ela casar de novo. Nesse período que ela estiver usufruindo desse direito real de habitação, ela não é obrigada a pagar aluguel para os outros herdeiros. Então, nesse caso, ela tem a viúva tem sim o direito de continuar residindo no imóvel até ou, né, a data da sua morte ou quando ela, se ela chegar a constituir uma nova união, seja ela união estável ou um casamento.
Perfeito, doutora. A gente tem mais dúvidas por aqui e uma delas fala: tenho um filho com a minha ex-esposa e devido a algumas dificuldades financeiras, estou tendo também dificuldade para pagar a pensão alimentícia. Existe alguma forma de pedir a revisão do valor?
Sim, nesse caso você vai procurar o advogado de sua confiança, seja ou também o defensor público, e você vai pedir para ele ingressar com uma ação revisional de alimentos. Então, esse valor de pensão ele vai ser revisto pelo juiz, mas é importante também ressaltar aqui que você precisa comprovar que você efetivamente Sim. não tem como arcar com aquele valor de pensão. Então, você não pode só ir lá pedir para o juiz sem ter nenhum tipo de comprovação de que você realmente não pode arcar. Então, você tendo toda a documentação falando eventualmente que sua renda diminuiu, que não dá para arcar com aquele valor, o juiz ele vai conceder de plano ali a redução desse valor de pensão também.
Maravilha. A gente tem também mais dúvidas por aqui que fala sobre divórcio. A ouvinte manda, estou pensando em me divorciar, mas não sei como o processo vai afetar a divisão de bens, já que temos uma casa, carros e também uma conta conjunta. Como fica a divisão em um divórcio?
Isso vai depender do regime de bens que eles possuem no casamento. Então, como que funciona? Se eles possuem o regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum, né? Se for esse regime, todos os bens adquiridos durante a união serão divididos meio a meio entre os dois. Se eles já tiverem bens antes da relação, esses bens eles ficam com cada um que já possuía antes. Mas o que for adquirido durante a relação vai ser dividido por igual. Se, no caso, for o regime da separação total de bens, cada um vai ficar com o que comprou. Por exemplo, se ela comprou uma casa e ele comprou uma casa, cada Sim. um em seu respectivo nome, cada um vai ficar com esse bem. Se eles compraram uma casa em conjunto, metade e metade, ou então estabelecido uma porcentagem entre eles, cada um vai ficar com essa porcentagem. Então, os bens eles são separados ali conforme o que cada um realmente contribuiu ou comprou em particular.
No caso da conta conjunta, doutora, por exemplo, um ganha mais que o outro, o salário cai na mesma conta. Como é que faz se eles fizerem, por exemplo, contestar isso? Será dividido igualmente?
Em relação à questão de salário, não. Apenas se eventualmente, por exemplo, em um processo judicial for estabelecido valores de pensão, aí talvez, mas nesse caso, se for conta, por exemplo, conta conjunta de investimentos, esses investimentos eles serão repartidos igualmente. Então, independente de se um colocou 10 e outro colocou 100, vai ser repartido igualmente se for no regime da comunhão parcial. Se for no da separação, aí realmente vai ser um pouquinho complicado ali distinguir, vai ter que fazer uma verificação mais apurada ali em juízo para ser verificado qual contribuiu com o quê. Então, são situações diferentes caso tenha a comunhão parcial ou a separação total.
Perfeito. Doutora, muito obrigada por falar com a gente. O tempo aqui é curtinho, vai correndo. Eu estava aqui entretida e realmente o tempo aqui é curtinho, mas muito obrigada por participar aqui com a gente, por tirar essas dúvidas sobre os ouvintes.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, agradeço o convite novamente e tenham todos um bom dia e aproveitem o final de ano. Vamos ficar relaxados agora e no final, no começo do ano a gente pensa de novo nos problemas que tem para resolver.
É isso mesmo, muito obrigada, doutora.